Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Facta, Frigelar, Grupo IESA e Vinícola Aurora. Pedro Ernesto Denardin.
Boa tarde, 1:03, é o Sala de Redação, um dia depois do Grenal, vencido pelo Grêmio 2-0. Grêmio e Caxias vão discutir quem será o campeão gaúcho de 2020. E hoje é o dia dos cônsules, sim, aqueles cônsules de Grêmio Internacional, centenas espalhados pelo Rio Grande do Sul, e que nesse momento estão tendo uma função muito especial, que é não pedir, não deixar fazer aglomerações durante os jogos, como ontem à noite no Grenal, a RBS TV colocando suas imagens, a Rádio Gaúcha colocando seu som, todo mundo na sua casa. Então, para vocês, eu quero lembrar o seguinte: claro que dá no dia de futebol para fazer um bom brinde, mas faça em casa, faça com a sua família. E não esqueça, né? Tem que ser com vodka Valesa, ela casa bem com você. Mas se você preferir, tem a Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Eu disse, Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Bom, o nosso Sala de Redação, ele tem Grupo IESA, vamos juntos, tem Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Facta é dinheiro da mão para dar uma folga e também agora franquias, né? Olha, entra em contato com a Facta, tá? Tem franquias, é uma boa chance de você ganhar uma grana legal, tá? E ainda, Ruder Proteção e Segurança 48 anos, Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. Andressa Xavier, as lojas estarão abertas para que possamos comprar presentes no Dia dos Pais, é isso?
É isso mesmo, aqui em Porto Alegre, Pedro, entre sexta, portanto amanhã, até domingo as lojas poderão abrir. A gente vai explicar ainda ao longo da programação dessa tarde, já antecipando aqui o que será a atração do Gaúcha Mais, nós vamos explicar com entrevistas, ouvindo as pessoas responsáveis por essa abertura e pelas regras para que isso aconteça da melhor forma possível. O presidente do Sindicato de Lojas já falou nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha, pediu responsabilidade às pessoas, a gente ouviu um trechinho há pouco no correspondente Piranga, para que cada um, fazendo a sua parte, a gente consiga não fechar logo na sequência, se isso for possível. Na contramão disso, Pedro, olhando os números das UTIs aqui em Porto Alegre, o dado que eu trago todos os dias aqui no Sala de Redação nesse horário, na última semana a gente estava saudando, né, que o número estava estável, continuava na mesma base, subia um pouquinho, caía um pouquinho.
Dando uma certa esperança, né?
É, mas hoje o número disparou, viu, Pedro? Tem 336 pessoas com confirmação de Covid. Puxa. Em UTIs aqui na capital. Isso dá quase 45% do total. O número só baixou um pouquinho no total de lotação das UTIs porque tem mais leitos abertos. Isso acontece em todo o Rio Grande do Sul. Só não estamos com o sistema em colapso porque houve um incremento de leitos. Aconteceu também agora em Porto Alegre. Hoje temos 821 disponíveis e aí caiu a lotação total para 88,06% nesse momento, 1:06.
O Andressa, e isso tem a ver, talvez seja uma bola nas costas, mas isso tem a ver também com o índice de recuperados, ele continua bom, quer dizer, a abertura de leitos ou de novos leitos?
Abertura de leitos não tem ligação com isso, viu, Diogo? Junto com a abertura de leitos. Claro que os casos menos graves não ocupam esses leitos, né? Então não faz diferença aqui.
Mas o índice de recuperação é fantástico aqui no Rio Grande do Sul.
É, o índice de recuperação é muito alto, mas lembrando que é proporcional ao número de infectados, né? Se claro. Temos muitos recuperados. Verdade. É porque tivemos muita gente infectada.
Mas eu digo pessoalmente, percentualmente, nós estamos beirando 90%, no Brasil é 70%.
É, 89% agora aqui no Rio Grande do Sul. É muito bom esse índice.
Esse número, Andressa, eu acho que tem ligação com o último fim de semana. Muita gente foi para a rua. Eu vi no Clique RBS que lá na Zona Sul estava recheado de gente. As pessoas tudo conversando, tomando mate, batendo papo, tudo junto. E eu acho que acaba daqui a pouco estourando. As pessoas precisam se conscientizar que hoje, neste momento, que ninguém sabe como ainda combater esse problema, o grande vilão chama-se aglomeração. Quanto menos aglomerar, o risco é maior, o risco desaparece. Mas não, as pessoas fazem um só. Eu entendo, os caras estão tudo dentro de casa, desesperados, precisam sair, não aguentam mais. Mas saiam, mas não façam aglomeração. Só isso. Mas não, é, olha, vão para tudo que é lugar, se juntam, vão botar conversa em dia. E aí acaba tendo esse reflexo que teve hoje, né? Isso aí, isso tem muito a ver com o último fim de semana, pode ter certeza.
É, demora um pouquinho mais, na verdade, né, para que esse número se reflita nos números de UTIs. Normalmente, a gente conta os 14 dias, de 10 a 14 dias, para que isso aconteça, e a prefeitura conta isso, as prefeituras, né, de todo o estado contam isso, também calculando. Quando abrem algum setor, eles veem um reflexo em até 2 semanas depois. Normalmente é isso. Mas tem sido assim nos fins de semana, né, Guerrinha? O Guerrinha está muito certo ao dizer isso, que algumas pessoas, é um grupo, é menor, claro, não é todo mundo, mas há grupos que se reúnem, que não estão nem aí, estão saindo sem máscara, encontram amigos, encontram pessoas, e aí, bom, todo mundo já sabe que isso pode acontecer, né?
É, pode ser perigoso. Quem não fez aglomeração foi Eduardo Cudê ontem à noite, né, Guerrinha?
É, Pedro, eu acho que, eu te confesso, a primeira coisa que a gente precisa dizer, o Grenal ficou em boas mãos pelo que o Grêmio jogou, né? O Grêmio foi muito melhor do que o Internacional. E eu acho que o Internacional, também o Grêmio em menor proporção, mas principalmente o Internacional, precisa tirar algumas ou muitas lições do jogo de ontem. Aquele time que jogou ontem e que vai enfrentar um Brasileirão, onde os adversários são muito mais qualificados, e não haverá Beira-Rio com torcida, aquele time vai, olha, vai sofrer. Vai sofrer. E vai sofrer por um primeiro motivo. O treinador está escalando jogadores equivocadamente. O treinador está pensando em fazer laranjada sem laranja. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Ele gosta de intensidade. Eu sei que ele gosta de intensidade. Mas ele não tem jogadores para intensidade. O seu volante, que é o cara que tem que sair com a bola, é muito lento. O menino esse, o zagueiro central, que todo mundo diz, olha, tem uma boa saída, um bom passe de bola. Ele ontem foi um pavor, um horror. O lateral esquerdo, bom, lateral esquerdo, depois eu vou me referir a ele. Então, o Grenal de ontem, se o Internacional souber tirar lições, botar na cabeça que com o que tem, precisa jogar para somar pontos, o Brasileirão vai ser um sufoco para o Internacional. Um sufoco. Bom,
mas aí é que está o problema. O Cudê chega em Porto Alegre com um esquema de jogo e prepara-se para jogar com esse esquema de jogo. E acho que não vai abrir mão, Guerrinha. Ele vai por aí com esses
mas
caras
ele não
que
tem,
tá jogando.
Mas ele,
com o volante atrás dos zagueiros.
O treinador não pode chegar com esquema de jogo. Ele pode ter preferência.
É, mas ele chegou, né?
O treinador tem que olhar o que ele tem na mão para fazer o esquema de jogo. Ah, eu tenho, olha, eu quero jogar assim, muito bem. Quem são os teus atacantes de lado com velocidade para abastecer um centroavante que é lento e joga dentro da área e precisa de cruzamento? Não tem. Bom, mas aí eu posso recorrer a 2 laterais. Não tenho. Então muda-se. Eu preciso fazer um time mais cauteloso. Eu preciso fazer um time que chegue com a bola, que tenha qualidade e habilidade para chegar. Não a intensidade, ele não tem um time intenso. Todo mundo diz, o Fux sai muito bem com a bola. Ninguém sai melhor com a bola no Beira-Rio do que o D'Alessandro. Vamos botar o D'Alessandro de central? Não bota de zagueiro central.
Mas
é verdade, eu estou falando sério. É. Então tu tem que fazer limonada com limão.
Mas o Guerrinha, tu sabe que...
O Guerrinha começou com laranjada e passou para limonada. Tem que te acertar aí, Guerrinha.
Fazer sabe cachaça que, sem aguardente?
Que todo mundo fala que o Renato é um técnico de grande liderança, que comanda o vestiário, que os jogadores o adoram, e que
acertou,
não é muito tático,
né? Acertou
o palpite
do jogo, né, Davi?
E que não é... Hein?
Ninguém acertou. Pior do que o Internacional, não. Só o time do Sala.
Não,
8 palpites e ninguém botou 2-0.
Eu botei 1-0 e disse que o destaque é ser o Cebolinha. Isso é um ponto, meio ponto a meu
passou
favor.
Perto, passou perto.
Que... Foi, eu falei. Eu disse assim, o Duda perguntou por quê.
Que gênio disse, dizer que o Cebolinha pode ser um destaque, Davi.
Eu dizia que não devia jogar.
É, eu falei que o Cebola ia jogar e falei que o Maicon engrenar o cresce e joga muita bola. Não, o Maicon tá velho, vamos tirar o Maicon, vamos botar o... Não, acho que tem que ter uma transição.
Cavalo cansado,
não, como ele diz, cavalo, né? Cansado, não, cavalo, não. Cansado. Eu acho que todo mundo acertou um pouco e errou um pouco. Acho que vamos ser humildes, né?
Eu queria dizer... O Everton a gente acertou. A gente achava que o Everton ia jogar e tinha que jogar mesmo,
nem,
né?
Todo imagina. Mundo. Eu queria dizer o seguinte, que o Renato...
É, todo mundo.
O Renato
eu
é considerado
achei que não
um treinador...
Jogada,
o Renato é considerado
eu achei,
um...
É pra...
pode, não, pode só deixa, falar, eu achei que só não deixa eu completar jogar. Aqui o meu raciocínio. O Renato é considerado um jogador, que, um treinador que não é tático, né? Ontem ele foi extremamente tático e tem sido em outros treinados.
Eu acho que isso aí já caiu, Davi. Sinceramente, eu acho que... desculpa te interromper, Davi, só para a gente...
Essa peixa caiu?
Eu acho que essa peixa já caiu.
É,
o
talvez,
Renato já deu mostras que ele
mas
tem...
Mas muita gente diz isso, né, Diogo?
Puxa vida.
Muita gente diz isso. E ontem é o seguinte, ontem o time do Grêmio, além de todos os méritos dos jogadores individualmente falando, né, que a gente já sabe, ontem o time do Grêmio, por exemplo, começa marcando em cima o Inter. O Inter, eu acho que não esperava aquela marcação no seu campo. 4, 5, 6 jogadores do Grêmio no seu campo. E aí o Grêmio... fez o gol e recuou e esperou, porque sabia que o Inter não ia ter penetração. Então todos os movimentos do Grêmio, inclusive a substituição apropriada do Jean-Pierre pelo Isaac, foram todos movimentos cerebrais do Renato. Sabe? O Renato soube como controlar o jogo. Além da excelência de alguns de seus jogadores, ele soube como fazer para controlar o jogo. Então, olha, o Renato... também taticamente, Diogo, acho que é o que ele está assim, tá mostrando que ele evoluiu muito, né?
Os movimentos, eu diria o seguinte, ó, Davi, concordando contigo, todos os movimentos do Grenal foram ditados pelo Grêmio, inclusive a posse de bola que o Grêmio queria que o Inter tivesse lá no seu campo, do Musto para o zagueiro, enfim, sem conseguir avançar, sem conseguir deixar um meia se desprender para vir ajudar o Musto, e o Grêmio acompanhou essa linha de três do Inter para fazer isso. Todos os movimentos do Grenal foram ditados pelo Grêmio, inclusive a posse de bola e as finalizações erradas do Inter, porque o Grêmio não marcava, o meio campo do Grêmio marcou essa vez, o Jean-Pierre foi opaco individualmente, mas ele foi brilhante taticamente, porque ele ajudou, mordeu, contribuiu.
Ele marcou lá em cima, o Jean-Pierre.
Ele marcou.
Isso. Marcou. Embora ele não tenha dado marcaram, aquele tapa, né, na bola que ele dá, né? Ele marcou.
O Jean-Pierre e o Diego Souza marcaram a saída dos zagueiros. O Edenilson, que está deslocado, está fora do lugar, foi vigiado pelo Maicon. O Maicon avançava até quase intermediário. Né? E isso quebrou a linha de passe do Inter. Foi uma superioridade técnica do Grêmio, tática, que mais uma vez o Renato conseguiu imobilizar o Inter. E o Inter não consegue implantar sua ideia de jogo contra o Grêmio. E foi uma superioridade emocional. Essa série de jogos, de clássico, agora chegou a 9, na Arena são 16, o Inter não faz gol no Grêmio, o Inter fazendo gol na Arena desde aquele gol do Robertson, acho que é 2017, né? Ainda com o Antônio Carlos Zago.
Não, a gestão Medeiros só ganhou dois Grenais.
1-0, né, Duda, gol do Edenilson, e o 2-0 na volta da final.
Isso, então, exatamente, são de 15, venceu 2.
Então, isso está batendo muito forte no Inter, e a gente percebe que os jogadores do Inter sentem, né? Emocionalmente, eles estão abalados com essa...
Mas, Léo...
toda a questão de um ciclo, né, do Grêmio. O ciclo é do Grêmio, né? O predomínio é do Grêmio, assim como foi do Inter. E tem toda essa questão de que o Grêmio tem um trabalho estabelecido, e o trabalho do Inter está sendo implantado e vai ter reveses, vai ter tropeços, vai ter um cai e levanta, né? Eu vejo que é uma caminhada... Porque é um time que está...
Mas tu é Cudesista, Léo. Né? Tu é Cudesista, mas o Cudê tem responsabilidade nessa questão emocional não, também. E também na questão
técnico,
tática.
Sim, né, Davi?
O Cudê tem responsabilidade,
ele é o técnico,
sabe?
Ele não pode
passar a mão nele, simplesmente, né?
O Zé escreveu isso e eu concordo com ele. Se fosse o Odair, depois de 4 Grenais, 3 derrotas, 1 vitória, perda do gauchão, que era a chance, estaria na rua. Mas esse ganha em dólar. Ele gosta do Musto, ele gosta do Marcos Guilherme no meio campo.
O Musto, eu acho
ele
que tem
adora,
que sair do time.
Ele adora o Fuchs. O Moledo, coitado, o Moledo eu nem sei o que fez ontem de noite, acho que foi para algum aniversário, né? Porque se ele viu o jogo, ele deve parar hoje e dizer assim, mas como é que eu estou na reserva? O treinador do Internacional, ele veio aqui com uma ideia... Quando ele chegou, disse, a minha ideia eu vou implantar. Mas tu não tem peças para isso. Tu tá enganado. Uma hora é o campo, agora já tá começando a cair a ficha. Não é o campo mais. Que ele foi para um campo bom, ontem tomou um arrodeão. Não foi.
Hein, Guerrinha? Na verdade, assim, ontem eu salientei isso, assim, na, aqui no sala, humildemente falando perante vocês, obviamente, né? Que o Inter tem que cuidar muito do descontrole emocional. E ontem a gente viu com 5 minutos de jogo já 2 jogadores amarelados, né? Isso é um retrato da situação pela qual o Inter está passando, e já são 9 grenais, bom, até ontem eram 8, enfim. E o lance do grupo de jogadores está incomodado, e isso aí é um dos fatores que mais conta para o descontrole mesmo, né? Tanto é que quando tomou o segundo gol, a turma tá, né, os tricolores estavam lá comemorando, e o Patrick achou um motivo para criar ali um salseiro, ali uma brigalhada e tal, né? Enfim, então eu acho que muito dos insucessos do Internacional tem sido em cima disso mesmo, né? E olha, Pedro, vou te dizer, né? Pro Grenal do Ozônio, eu vou te dizer que realmente eu preferia ter ido para Itajaí, porque segundo Davi Coimbra, lá são só... Não, lá é mais fininho e lá são só 3 minutos, né? Ontem foram mais de 100 minutos, Davi, que a gente viu uma atuação realmente, né, lamentável, assim, em todos os aspectos, em todos os sentidos, que inclui o resultado e que inclui, né, essa porcaria desse nome que ainda foi inventado, o Grenal do Ozônio.
Ô Pedro, posso rapidinho só pedir a palavra, porque é o seguinte... Recebi uma informação, e está circulando em redes sociais, e ela foi confirmada. O Jean-Pierre, ontem, eu quero saudar o Jean-Pierre, mandar um abraço gigantesco para ele. Um abraço, assim, ó, de além de torcedor, de fã, de irmão, porque o pai dele está internado, complicações pela Covid.
Ah, se confirmou essa notícia, Duda?
Se confirmou, tenho a informação, uhum. Sim. Essa é uma notícia em que estava circulando, mas não havia confirmação. Confirmei com uma fonte muito próxima a ele. Então eu quero aqui passar vibrações de toda a torcida do Grêmio, de todas as pessoas que por um acaso, em algum momento, não sabiam disso e porventura o criticaram achando que era apenas o Renato. Não. Tem algo muito, mas muito maior que a saúde do seu pai, a pessoa mais próxima a ele, porque eu conheço, já fiz eventos com o Jean-Pierre, o pai dele está sempre do lado. O pai dele já me parou na arena para me dizer, eu sou o pai do Jean-Pierre, quando ele estava começando a jogar.
É uma boa resenha, né, Duda?
Então, é uma ótima resenha, então eu estou aqui. E não é meu, eu acho que é todo mundo passando um forte abraço, uma energia extremamente positiva para que tudo dê certo. O seu
torcida
pai.
Do Grêmio e a do Inter
não,
também.
Todo mundo. Agora é o ser humano Jean-Pierre que a gente torce. E quero dizer, por favor, para a gente colocar às vezes a mão na consciência, que a gente não sabe muita coisa que acontece. A gente não tem ideia. E esse jogador jogou ontem em meio ao seu pai internado e jogou o que jogou. Então, ao contrário do que a gente às vezes acha de que ele precisa amadurecer, eu acho que ontem foi a maior prova de amadurecimento que um cara pode dar. Com seu pai internado, com problemas, ele joga um Grenal e joga bem. Então, Jean-Pierre, muita força para ti.
É, um bom registro. Bom, agora o Maurício Saraiva está por aí,
não? O jurídico do Inter não se demitiu hoje?
Não, por que, Guerrinho?
Os caras fizeram uma força para botar o D'Alessandro em condições. E o treinador disse, não, é só o que falta, tu assistir esse Grenal em casa, tu vai assistir lá no estádio.
Ah, tá.
Levou o cara pra assistir o Grenal no
claro,
estádio.
Claro, mais perto, claro.
Mas vem cá, mas eu não tô entendendo por que fez força pra liberar o D'Alessandro, não precisava. Fala com o treinador, tu tem planos? Nenhum. Eu vou com o Pottker, a hora que apertar é o Pottker. E aí o D'Alessandro fica em casa.
Sim, os caras vão passar o trabalho,
Mas ninguém vai chegar nesse homem lá e dizer pra ele, olha, o Pottker, nós vamos te mostrar aqui uma ficha. O Pottker tem 150 atuações e o resultado é quase nenhum. Vamos tentar outro.
Vamos tentar um guri da base aí, vamos ver o que acontece. Tu andou botando aí o Péglo e o Prachete, bota esse aí. Não. O Pottker. Mas, pô, o homem tá cavando a sepultura, rapaz. Tá louco.
Não, e o Pottker tem uma coisa surreal, né? Ele gostou do Pottker antes dos treinamentos com o contato. Quer dizer, ele viu o Pottker batendo a bola, viu o tamanho do Pottker, deve ter achado ele engraçadinho, bonito, e gostei do Pottker, né? E o Pottker foi aquilo que se viu antes. Não, realmente, olha aqui, ó, a inversão que está acontecendo no Internacional, que a gente imaginava pudesse ser diferente, porque o Odair não aproveitava as categorias de base, está acontecendo a mesma coisa. As categorias de base estão lá. E ontem ele deu uma explicação, metade das coisas a gente não entende, ou 80% a gente não entende, mas ele disse que tem a hora do de jovem, tem não sei o que, tá bom, então tá jogando assim e tá perdendo.
É, mas o D'Alessandro, o D'Alessandro a gente sabe, até pode ser que o D'Alessandro não consiga completar um jogo pegado como o Grenal, pode ser que ele não consiga jogar.
O D'Alessandro está pro Inter como o Maicon tá pro Grêmio.
Né? Isso, mais pode ser que ele não consiga jogar duas, três vezes na semana. Mas o D'Alessandro é fundamental pro time do Inter, que não tem essa... Mas,
cara, o Maicon é mais jovem, né, cara?
Mas fazendo uma comparação, de segundo o próprio Maicon de cavalo cansado, né, vamos dizer assim, depois de Maicon diz, né?
São cinco anos, né, de diferença.
O D'Alessandro tem 39 anos, cara.
39.
É que a gente tá discutindo... E o D'Alessandro tá fininho, hein? O D'Alessandro tá fininho. Tá bem,
eu tô falando em capacidade física, importância técnica que eles emprestam ao time, os dois. Se eu concordo contigo, chega na hora do Grenal, o Maicon joga muito.
Tô entendendo, tô entendendo. O Internacional tá abrindo um atletismo lá. Não, tem que saber com a bola. Futebol não se joga com outra coisa a não ser bola. É. Tem que ver quem é que sabe jogar bola. Esse ainda negócio é assim. Que o cara corre 16 quarteirões, tu leva ele ali na Sojipa. Só nós viemos aqui, vamos fazer uma peneira com o cara aqui. O cara sai daqui, vai a Viamão e volta. Ele antes das 5 tá aqui. Tá aprovado.
Além disso, D'Alessandro espiritualmente, assim, num Grenal, que faz diferença, a maneira como o cara encara um Grenal, o D'Alessandro sabe como encarar um Grenal. Ele tem essa experiência e ele é um jogador talhado para isso, né? Então, no mínimo, ele teria que ter entrado ontem.
O D'Alessandro esteve em outros grenais. O D'Alessandro jogou o Grenal de Caxias. A questão vai além do D'Alessandro.
Mas o Inter nunca jogou tão mal como ontem.
Claro.
O D'Alessandro...
Mas talvez fosse melhor, né? O D'Alessandro, né?
Ou menos ruim. Sinceramente, não sei. Porque a gente está discutindo o D'Alessandro e aí o contexto mostra que é preciso... rever além, porque nós estamos discutindo um cara de 39 anos. Se tu tá dependendo, se teu centro técnico tem 39 anos, para tudo. Vamos discutir aqui, vamos ver.
Tá, mas quem é o centro técnico do Inter?
É essa a questão que eu falei. Que o Inter está num processo de construção, Davi. Num processo de construção, vai ter reveses, vai levantar. Ele tá conhecendo, por exemplo, o Pedro cita o Pottker, né? Ele achou que o Pottker era uma solução. Ontem, mais uma vez, a gente viu que talvez o Pottker não seja um jogador adequado para uma ideia de jogo do Inter. Que talvez o Pottker na
ponta... Ninguém diz para ele isso.
Pois resposta. É, ele chega, alguém tem que avisar ele. Olha, cara, esse aqui não virou. Esse é melhor a gente...
Ele está conhecido, por exemplo, o Moisés.
Mas olha aqui, ó. Moisés. Quantos atacantes de velocidade o Inter tem?
Só um pouquinho.
Vai?
Vai, Léo. Não, o Moisés, caiu. Por exemplo, Moisés foi... Não, caiu não. O Moisés foi um cara que ele trouxe com a ideia de ter um lateral de potência, um lateral de vigor, chegar da frente. E que defensivamente correspondia. O Moisés é um cara que ofensivamente ele entrega pouco, né, e defensivamente ontem ele comprometeu, ele estava envolvido diretamente em um gol, e um segundo gol que foi uma bagunça geral, porque saem quatro jogadores para marcar o Everton, e aí desorganiza todo o miolo da zaga, tanto que o Moisés está tentando se aproximar do Diego Souza. E o Cuesta está perdido no meio da área. Mas é uma questão de
porque, e o Maicon está em isolamento social, né?
Não, o Maicon... O Maicon, total isolamento social. Olha, mais de 2 metros, né? Que é o recomendado.
O Maicon está em isolamento social, Léo. E o Musto... É rapidinho, juro. Não fica brabo aí. É rápido, eu juro que é rápido. O Maicon está em isolamento social e o Musto e o Bruno Fuchs estão em aglomeração, porque eles estão um do lado do outro. Fora do lance, deixando o Maicon aí sozinho.
Tem quatro jogadores, Diogo, do Inter. Quatro jogadores do Inter em cima do Everton. Isso. E é um gol parecido. Os dois gols são muito parecidos, na verdade, né? Os dois gols são muito parecidos. Do Everton provocando esse desmanche do sistema defensivo do Inter.
Não sei quem é
A diferença é que no segundo gol, em vez da cabeçada vir do Diego Souza, veio do Moisés, né?
Foi do Moisés. E tem outra questão,
alguém,
só para
completar. Alguém falou
esse
ontem?
Jogador, Guerra, esse jogador, só para completar, esse jogador que tem a vitória pessoal, que a gente não viu no Inter, como encaixou a marcação, os jogadores do Inter se estabeleceram cada um em seu lugar. E aí que eu falo da questão anímica, moral. Os jogadores do Inter, eles não foram para cima do Grêmio. Eles não tiveram ambição do jogo pessoal, do resolver, né? E isso tudo faz parte de um contexto que nós estamos vivendo um ciclo de predomínio do Grêmio, né?
Alguém falou ontem que o Internacional tomou, não sei, 7 gols por bola aérea. Olha, não são pequenos o Fux e o Cuesta, não são pequenos. Tu levanta a bola na área do Internacional, o Sportivo fez isso, tomando 4,
isso
levantou
é verdade,
e ameaçou. É, agora esse negócio que não teve condições anímicas, como é que tem contra o Sportivo? Não teve condições técnicas, o Grêmio é melhor do que o Internacional. O problema é esse, é o X da questão, entendeu? É tapar o sol com a peneira. Não, por que que perdeu? Primeiro lugar, perdeu porque está mal escalado. Perdeu porque está com a estratégia equivocada de jogo. Tu está tentando jogar com intensidade se tu não tem jogadores velozes. O teu volante joga para o lado, joga atrás dos zagueiros. Como é que tu vai ter intensidade com um time desse? Não vai ter. As primeiras mudanças de banco. Primeiro é um jogador que não dá resultado, é o Pottker. Bom, está tudo errado. Alguém tem que encostar no homem. Diz, olha, amanhã não tem treino nem depois da manhã. Mas por que que não tem? Nós vamos para uma sala e vamos te mostrar os jogos do Internacional. E tu vai fazer o almoço com o que eu vou te apresentar. Não adianta tu querer fazer um banquete se tu não tem na mão ingredientes para fazer banquete, rapaz. Vai acabar tu levando o pau como tu tá levando. 4 grenais, tu perdeu 3. Qualquer treinador hoje estaria no RH. Qualquer treinador estaria no RH. Mas não. Pá, olha, o homem tem ideias brilhantes. Não, não, o homem, a ideia dele é uma coisa. O que ele tem na mão não é para botar a ideia dele, é para montar um time. O Odair, com o que tinha na mão, ele também queria fazer um timaço. Mas ele olhava e disse, não, eu não tenho bola para isso, eu tenho que me defender. É isso, tem que ter a humildade e botar os melhores para jogar. Porque se não, olha, o futebol com os melhores para ganhar já é uma encrenca. Se tu não bota os melhores, tu não ganha. Não, eu vou inventar moda. Tu vai inventar moda, tu vai cair do cavalo.
O Guerrinha, mas o Odair, que fez um bom trabalho no Inter, né? Porque ele recolocou o Inter na Libertadores, recolocou o Inter numa final de Copa do Brasil. Essa questão dos ciclos que o Léo falou aí, né? A história Grenal, ela dá para ser assim dividida em ciclos com espasmos de um e de outro, né? Isso é muito claro na história Grenal, podemos até falar disso depois. Mas o Odair, ele também teve momentos muito ruins, que parecia que tinha que sair, e aí eu acho que o fato...
Mas olha o time que o Odair tinha na mão, rapaz. Olha o time que o Odair... Gente... Esse é o contrário, esses foram buscar reforços para ele. Quem é que tem que buscar? O Musso.
Mas é menos qualidade
o Sarabia.
Em relação ao Grêmio.
O
Inter tem menos qualidade em relação ao Grêmio, Guerrinha.
Mas, o Odair, mas não tenha nenhuma dúvida disso. O Odair tinha menos qualidade ainda do que em relação ao Grêmio. Esse não, esse chegou aqui e disse assim, tem que buscar o Musso. Tem que buscar
tem
agora.
Que
é o Saravia. Tem que buscar o Saravia.
Não sei quanto o Rodrigo Dourado
que
volta
tá achando,
no Inter,
tu tá achando que
esse
quando
é o
ele
cara
vai...
ideal para jogar do Inter.
O Dourado tá internado. O Moledo tá internado depois de ver o Internacional. Que o cara pergunta para a mulher dele,
treinando. Olha... O Dourado tava treinando, eu acho. Ele tinha voltado já, né?
Ele errou, tá em trabalho de recuperação, de retomada. O Dourado não joga um ano, né?
Porque esse é um candidato para entrar no lugar do Musto. Esse tem que sair do time, né?
Sabe quem tem que botar ali? Não tem que botar ninguém. Não tem que botar nenhum deles. Bota o Jussa. Não foram contratar o cara lá? Pra quê? Pra conhecer Gramado? Pra conhecer Porto Alegre? Que é? Não chamaram o cara? Bota o cara pra jogar. Vamos ver.
Foi a Gramado e foi lá no Galeto Mamma Mia, naquela delícia que o Julinho coloca na mesa, né? E que coloca na tua casa, Guerrinha, 30, 7 mil e o Asdrúbal tá aí te entregando o Galeto Mamma Mia e à noite entregando pizza também, certo? Mamma Mia com você. Olha aqui, ó, chegou o Gimo Álcool 70 Aerossol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gima é qualidade comprovada. Há 48 anos, a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor. E a Facta, hein? A Facta tem franquia. Você liga 0800-602-1818 e a Facta diz o seguinte: você pode ser um franqueado da Facta e faturar uma grana muito legal. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida à sequência do nosso Sala de Redação.
Dores no joelho ou no quadril? Conheça o Instituto Trata e sua equipe de especialistas. Trate com segurança e tecnologia sua dor. Ligue 3377-3340 e agende sua consulta. Responsável técnico, Dr. Mauro Godoy. Crefito 564-418F.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Stihl a todos os pais.
Quando o assunto é amamentação, a rede de apoio também é fundamental para a saúde das crianças e das mamães. Se você pode, amamente até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses. Em caso de dúvidas, busque sempre orientação de um profissional de saúde. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Saiba mais em saúde.gov.br/amamentação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar: nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante? Pensou Fidagran da Fida.
Meu pai merece biscoito. E não é que ele seja perfeito assim sempre, mas eu percebo que ele faz melhor. Percebo quando chega em casa pronto para me surpreender. No esforço para se reinventar nesses dias atípicos. E no carinho, a me incentivar a cada novo passo.
O seu pai também merece um biscoito? Compartilhe com ele os nossos. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Onde mais tem? Uma gasolina que proporciona economia de mais de 4% no consumo de combustível. E ainda, limpa o motor por dentro. Não adivinhou? A gasolina DT Clean só tem lá no posto Ipiranga. Então, já sabe, quando for abastecer, DT Clean.
Condições operacionais e frequência de uso poderão influenciar o resultado para maior ou menor economia. Mais informações em portal.ipiranga.
Estamos de volta, esse é o Sala de Redação e o Simon Bianchini em seguida vai trazer uma informação importante, a confirmação de que teremos os jogos finais, 2 jogos e não apenas um. Vamos saber as datas, tudo, como é que aconteceu este acerto entre a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes que estão envolvidos nas finais, no caso, Grêmio, Porto Alegrense e Caxias.
Aí, deixa eu lembrar, né, que... Pedro? Hã? Pedro. Isso de um ou dois jogos, tem que ser 2 jogos, está marcado 2 jogos, quando terminar o campeonato, porque, termina direito, né?
É porque a gente levantou a possibilidade pelo fato de que há um acúmulo de datas aí, são 3 competições que vêm pela frente, mas enfim. Olha aqui, ó. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea Frigelar, frigelar.com.br. O Liquida Online do Grupo IESA ainda tem, mas são poucas unidades, hein? Corra para chegar lá. Tem Nissan Kicks com preço de nota fiscal
de fábrica. Últimas unidades, acesse. E a linha Aurora Reserva, vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva, vem lá da Serra Gaúcha, vai para o Brasil e para o mundo, aprecie com moderação. Maurício Saraiva se soma a nós.
Ei, Pedro.
E...
Não, eu só queria só pontuar que a maneira como o campeonato foi se transcorrendo, né? A gente teve a possibilidade, até levantada pelo presidente do Grêmio, de dar o título ao Caxias. E aí isso não foi, né? Foi acordado por todos que seguiria. E assim o Grêmio segue na sua supremacia, o seu maior rival, o que dá uma confiança gigante para o restante da temporada, né? E coloca assim, panos frios, uma ducha de água fria para qualquer tipo de ideia que estava sendo construída antes da pandemia, que a gente estava muito falando, o Inter termina bem, eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão e tal, mas eu muito, de verdade, eu acreditava que a pandemia, esses 4 meses, poderia fazer com o Grêmio, por memória tática, por ter um grupo muito mais, que se conhece, ajudar mais do que prejudicar, como prejudicou o Inter. Então, olha como as coisas mudaram.
Mas é importante lembrar que naquele Grenal da Libertadores o Inter teve um desempenho, olha, bem interessante
contra
o Grêmio. E agora deu uma desandada. Bom, Maurício, deixa eu só falar com o Simon Bianchini, que tem informação da hora. Vamos lá, Simon.
Bom, Pedro, conversei há pouco com o próprio presidente do Caxias, Paulo César Santos, que confirma, a reunião acabou há pouco entre a Federação Gaúcha de Futebol, Caxias e Grêmio. Isso porque existia um debate se seria necessário 2 jogos, assim como estava previsto no regulamento, ou a final do Gauchão poderia ser realizada em jogo único neste final de semana. Pois bem, para que isso acontecesse, para modificação, os dois clubes teriam que entrar num acordo. O Caxias aceitava um jogo só, mas o Grêmio defendeu já ontem, o próprio Renato se manifestou favoravelmente a 2 partidas, por entender que seria mais justo. A CBF, num primeiro momento, só liberaria a data deste final de semana para finalização dos estaduais, coisa que não vai acontecer, pelo menos no primeiro momento. Então, as finais do Campeonato Gaúcho devem ser disputadas no dia 26 e depois no dia 29 do mês de agosto. Então, em 2 partidas, a final do Campeonato Gaúcho de 2020. Ainda a Federação Gaúcha de Futebol vai tentar uma consulta junto à CBF para ver se consegue fazer a antecipação de um jogo já para esse final de semana, adiando a estreia, por exemplo, do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas o Caxias entende que sai prejudicado com as finais sendo jogadas para o final deste mês, porque ficará um longo período sem atuar, já que a Série D inicia apenas em um mês, no dia 6 do mês de setembro.
Ô Simon, uma dúvida aqui, tu disseste, estou estranhando, tu disseste que o Caxias aceitava fazer uma partida só, mas a notícia anterior, eu posso estar enganado, a notícia anterior não era que o Caxias tinha um contrato e que queria disputar 2 partidas, o Caxias que queria as 2 partidas, não é isso ou estou enganado?
Davi, eu perguntei hoje pela manhã, entrei em contato 2 vezes com o presidente Paulo César Santos da equipe do Caxias. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Acredita em jogo único, presidente? Ele, temos que terminar de uma vez. Daí eu perguntei se isso seria viável, fazer a partida em 2 jogos, por conta do calendário. A gente sabe que é a principal preocupação com os times da Série A. E a resposta do presidente do Caxias foi a seguinte: o Renato já determinou os jogos, nós não temos nem opção. Então, por conta dessa falta de acordo, o Caxias estava disposto a realizar apenas 1 jogo, mas isso não foi acordado com o Grêmio e com a própria federação. Não tendo acordo, vai ser cumprido o regulamento com 2 partidas decidindo o campeão gaúcho de 2020.
Simon, seria 26 e 29, né? 26 é aquela
exatamente
quarta-feira destinada para a Copa do Brasil. E 29 tem rodada do Brasileirão, teria de adiar, porque no domingo,
Grêmio e Goiás,
aqui na tabela da CBF, Grêmio e Goiás, 7 horas da noite. Se vai adiar Grêmio e Goiás dia 29, então que se adie o Grêmio e Fluminense agora. Né?
Já eu entrei em contato hoje com pessoas da CBF hoje.
Deixa eu só botar a colher aqui, eles não vão adiar essa aí, porque aí o segundo jogo ficaria muito longe. Eles fariam os 2 jogos em um espaço de 3 dias. Mas eu também acho que
isso
tem que terminar
é que o Caxias
agora
não quer, Guerrinho, o Caxias não quer. Entendeu? Isso.
Mas claro,
porque o Grêmio vai estar jogando e o Caxias vai estar parado.
E o Caxias corre um risco de daqui a pouco perder jogadores para a Série B.
Também.
E aí como é que faz? O Caxias daqui a pouco corre esse risco, né? Então, claro, a CBF, que queria muito o final dos regionais, bateu nessa tecla insistentemente. Claro que ela estava vendo o lado dela. Ela queria os regionais para ver, para liberar o brasileiro, que é o que interessa para ela. Os regionais não interessava nada para a CBF. Era tudo barulho de asa, só isso. Bom, então, agora a CBF tinha que fazer o seguinte, olha, terminem logo. Esse aí, terminem todos os regionais e depois nós vamos nos atirar no brasileiro. Não interessa que vá até julho do ano que vem. Não interessa, problema é um ano atípico, mas vamos terminar.
O problema é o seguinte, o Campeonato Paulista termina neste domingo. O Gauchão teria que ter jogo no domingo e na quarta-feira, porque são dois jogos.
Por que não deixa jogar no domingo? Porque o segundo jogo seria muito longe depois, Davi. Entendeu? Joga no domingo, não tem problema nenhum. A CBF libera para jogar esse fim de semana. Porque ela tá na mão do Paulistão. O Paulistão, quem domina o futebol ainda é o Campeonato Paulista. Bom, então ela vai deixar o Campeonato Paulista, ela não vai se meter, ela não é louca. E aí ela abre essa vaga para jogar o Gauchão. Só que o segundo jogo do Gauchão vai ser em dezembro de 2017.
Não, mas 2027. Bota domingo e quarta e adia os jogos.
Pois eu também acho. Eu acho que essa aí é a fórmula simples.
Não, mas então o que eu estou dizendo é que a diferença é essa. O Campeonato Paulista termina sábado. Aqui no Rio Grande do Sul teria que transferir dois jogos do Grêmio. E isso é que eu acho que a CBF tem alguma rejeição.
Qual é o problema? Dois jogos,
Pedro. Tu vai transferir um, na verdade, porque o Paulista vai transferir um também.
É. Simão, então tá decidido que afora ter dois jogos, nada está decidido, é isso?
Exatamente, só essa inclinação para esses dias que eu passei há pouco, dia 26 e 29 sendo realizadas as finais do Campeonato Gaúcho. A Federação Mineira, inclusive, já anunciou de forma oficial, também essas mesmas datas serão utilizadas para as finais entre Tombense e Atlético Mineiro. Então, a situação no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais é exatamente a mesma. E eu até entrei em contato com pessoas da CBF para ver o que a CBF entendia disso, porque vai ter que remanejar datas, principalmente dessa sexta rodada, desse confronto previsto entre Grêmio e Goiás. E que foi dito o seguinte, a CBF vai respeitar a decisão da Federação Gaúcha de Futebol, que vai bater o martelo e depois a CBF vai dar um jeito de encontrar datas para que os jogos sejam ajeitados.
Sabe qual é o jeito? Aquele time que for eliminado na Copa Libertadores ou na Copa do Brasil vai ter datas. E eles vão botar a data do jogo atrasado. Esse é o jeito que eles vão dar. Tá bom, Simon, muito obrigado. Abraço.
Eu quero ouvir
o Maurício Saraiva. Tu deixa, Leonardo?
Pô, eu tô louco.
O Maurício não falou ainda, eu tô desesperado. Maurício!
Pedrinho! Na verdade, eu estava ouvindo parte da discussão de vocês, vindo do Morro Santa Teresa aqui para casa, né? Porque o sala de redação a gente está fazendo de casa, e o Globo Esporte é presencial lá no estúdio, e hoje a Alice fez do estúdio principal e eu fiz do estúdio do lado, ainda para uma maior preservação sanitária. Mas o que valeu basicamente foi a enorme diferença entre o ser e o estar. Eu tinha atribuído leve favoritismo ao Internacional pelo estar, pelo momento que o Inter vivia melhor do que o Grêmio. Mas prevaleceu com muita sobra o ser, porque o Grêmio é, no time e no elenco, melhor do que o Internacional. E aí entra no combo das razões da grande vitória do Grêmio, que poderia ter sido maior se o melhor em campo não tivesse sido do Inter, o goleiro Marcelo Lomba. Mas nesse combo, além do componente emocional, tem o fato de que o time do Grêmio, nisso que o Duda está chamando de memória tática, quando ele passa por um susto e o Renato reordena essas peças no anímico, no emocional, cada jogador que é melhor do que os jogadores do Internacional rende mais. E acabou acontecendo ontem, por exemplo, o Jean-Pierre, ele não foi tecnicamente brilhante, mas em termos táticos sem a bola, era ele quem marcava com o Diego Souza adiantado, o Alisson vinha compor o meio porque o Jean-Pierre estava marcando adiantado, e o Internacional encheu de balão o meio-campo do Grêmio, que por sua vez retomava a bola e saía a passe, porque ontem o Maicon fez a melhor atuação de 2020. Então, se você pensar o quanto o Grêmio tem mais qualidade, o Guerrinha citava isso há pouco no primeiro bloco, o quanto a qualidade do Grêmio é superior à do Internacional, quando o Grêmio pratica essa superioridade, a diferença fica muito visível. E aí o Inter toma dois, e o emocional fala, o Patrick decide que vai mudar tudo no tapa, acaba pateticamente expulso por uma cena bizarra que ele protagonizou, mas o Patrick é candidato à titularidade numa posição que é dodói no time do Inter, Pedro Ernesto e amigos que nos ouvem. O Internacional, se quiser fazer construção pelos lados neste modelo de jogo, ele não pode ter de um lado o Moisés e do outro o Rodinei. O Patrick passa a ser candidato a titular da lateral esquerda para o Inter resolver esse problema que é muito grave.
Só para pontuar do Patrick, o Patrick levou embora, porque ele levou embora o melhor jogador até então do Grêmio, foi que era o Orejuela.
Tiraste as palavras da minha boca, Duda.
Pô, Davi, que honra, velho. Se eu conseguir pensar no teu nível, é sinal que eu tô no caminho certo.
É impressionante.
Porque, olha, é inacreditável.
Estou surpreso contigo.
Por gentileza, conclua, vamos ver se a gente pensa igual.
Não, eu ia dizer isso, eu ia dizer que o Orejuela era o melhor jogador do Grêmio. Ele estava jogando demais, claro, Kahneman, Jeromel, Michael, todo mundo jogou muito bem,
o Cebolinha. Foi o meu eleito jogador da partida.
Acho que o Guerra viu o jogo e acho que até teriam outras possibilidades, o Orejuela foi justo, poderia ser. Eu votei no Maicon pelo simbolismo do pré-Grenal e ele jogou bem também.
O Maicon foi meu melhor também.
Né? Eu votei no Maicon por isso.
Mas poderíamos decidir votar no Orejuela.
E o Cebola, poxa, o Cebola atrai a marcação. Isso é uma coisa que a gente precisa debater daqui
pra frente. É que no Grêmio, Duda, se você quiser, você vai pra Jeromel, você vai pra Kahneman, vai ter um monte de gente em alto nível, né?
Souza, que tem sido o jogador decisivo. Exato. Nos últimos 10 anos, também, o melhor centroavante do Grêmio.
Pedro, agora vou citar um cara que tu às vezes reclama, Pedro. Cortez, como jogou o
Cortez? Jogou muito. Ontem jogou bem.
E voltou da Covid, né?
Ele estava 5 meses parado, mas aqui, ó, sobre as laterais, tá? O Orejuela foi uma surpresa, de verdade. Eu não tinha visto ele jogar essa bola no Cruzeiro, quando o Grêmio traz ele. Um acerto, até então um acerto, óbvio, pode ser que daqui pra frente ele não siga nessa batida, mas jogou muito bem. E olha, acho que ele abre, o Vitor Ferraz abre uma possibilidade perigosa pra ele. O Orejuela, claro, foi expulso, não joga no gauchão, mas... agora, final de semana contra o Fluminense, não é nenhum absurdo se seguir o Orejuela, porque
joga ele, claro.
Há um merecimento.
É interessante,
ali,
né, Duda? É interessante que ele encontra soluções, né? Ofensivas. Ele não é um cara que marque mal, ele sabe se posicionar, mas ofensivamente ele sempre encontra uma solução. Seja pelo
vigor. E contra o Novo Hamburgo já tinha jogado bem, né? Contra o Novo Hamburgo já tinha jogado.
Na transmissão a gente havia alertado isso, de que ele era uma boa notícia do Grêmio. E ele tem esse, se eu não me engano, ele tinha 6 jogos, esse é o 8º jogo dele na temporada.
O Renato, aliás, ontem falou um negócio com muita razão, viu, Diogo? Ele falou na coletiva pós-jogo, e eu concordo plenamente, eu tô assinando ao lado dele. O Jorge Jesus, que é dos melhores treinadores que vi trabalhar recentemente, fez aquele Flamengo encantador e competitivo. O Jorge Jesus excede completamente as suas atribuições quando telefona para o Everton, que ainda está em disputa de uma final, de um jogo importante, e mais do que cantá-lo para ir ao Benfica, ele pede ao Everton para não jogar a partida, que é um Grenal na quarta-feira. O Jorge Jesus, nesse sentido, foi antiético, avançou demais sobre os limites da sua atribuição, e o Renato teve toda a razão na reclamação e na acusação que fez ao português ontem.
E o que o Renato
acho que
contou,
tem que fazer,
né,
uma distinção, né, o Davi? Rapidinho, acho que
eu acho que ele só errou porque era decisão, só errou por isso. Porque tempos atrás o Guardiola ligou para o Everton e nós não vimos isso. E nós não vimos isso, né? Só porque era decisão.
Ele pediu para não fazer nada demais. Deixa eu só fazer uma distinção. A distinção que
eu pedi para não jogar. Só um pouquinho. O Guardiola pode até ter ligado. Desculpa, só muito rápido. O Guardiola, certamente, nós não tivemos a notícia de que o Guardiola tivesse pedido ao Everton para não jogar uma partida.
Não, nós tivemos. Não, é para não jogar, ele está errado. Agora, ele está vendo o lado dele. Daqui a pouco ele demora para ligar, aparece outro e leva o jogador que ele quer. E olha, eu vou te dizer mais, o Grêmio internamente está feliz com a ligação, que vai botar um dinheiro, vai botar uma grana, está feliz.
Claro, o Grêmio tem que agradecer ao Jorge Jesus, porque o Grêmio está conseguindo vender um jogador que logo ali perderia mercado, um jogador que já deu muita alegria para o Grêmio, para o qual o Grêmio já tem uma reposição, se não é igual, é bastante semelhante, ou poderá ser semelhante com o correr dos jogos. E o Grêmio está pegando um dinheiro neste momento de pandemia, onde a situação financeira é dramática. Então, olha, Jorge Jesus, eu acho que os gremistas têm que dizer muito obrigado, e azar que ele telefonou, isso até motivou o Everton.
Eu acho que até o Grêmio vai pagar a conta telefônica do Jorge Jesus.
É, isso.
Não, mas eu acho que essa questão dos telefonemas tem que fazer uma distinção.
Uma coisa é o treinador falar com os jogadores. O Renato fala com o jogador que ele quer contratar, ligou pro Diego Souza, disse isso em
claro,
televisão.
Claro,
o problema
claro,
é tu falar e dizer assim, o cara é do. É, o André, o cara é de um outro time. E aí diz, ó, é o seguinte, a gente não te contratou ainda, os caras estão negociando, nem sei se vai fechar, mas tu vai fazer isso, 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 isso. Aí é que eu acho que é uma demasia. Agora, falar, pô, falar, os caras falam direto, todo mundo fala, não tem problema nenhum.
Ontem eu dei uma telefone é usado pra falar, né?
É. Ontem, depois do jogo, eu dei uma acessada nos jornais de Portugal, dos sites, e todos eles já, olha, os três principais de Lisboa, todos eles com matéria sobre o Everton. Até a Bola tinha uma informação de que o Benfica, na negociação, tinha pedido. Aí tem aquela questão toda da ligação com o Benfica e tal, né, da mídia local, e o Jesus lá, ele é uma personalidade. A informação que a Bola trazia é de que o Jesus não teria pedido, ele nega, né, mas não sei, a conversa entre eles... Não sei que tom foi, mas que o Benfica, sim, na negociação, teria pedido e o Romildo Bolzan bateu o pé, disse que não ia tirar ele do jogo, né? E foi muito legal o registro que o Fernando Becker, nosso colega da RBS TV, fez com o Everton no final do jogo. E isso mostra o que é o Everton, né? O menino fora de série. E ele se emociona, oi, porque ele chega, mas no Grêmio com 16 anos, né, Maurício?
16 anos,
ele é desconhecido, né?
É importante dizer o seguinte, ele recebeu uma pressão para não jogar... E uma não concordância do Grêmio. Mas aí ele ficou no muro, tá? Em determinado momento ele se deu conta e à noite ele foi no quarto do Renato, que aliás o Renato disse ontem na entrevista. Disse, não, Renato, me bota pra jogar que eu quero jogar. Ele, pela sua consciência, levando pressão de um lado pra não jogar, levando pressão de outro lado pra jogar, ele optou por jogar e não apenas jogou, como participou dos dois gols, né?
A gente falou que ele tinha pedido.
Não vai
que ele
jogar o melhor jogador de um time no Grenal. Óbvio que ele vai jogar
até poder se despedir, foi o que aconteceu. Ele se despede, se despede em altíssimo nível. Aliás, melhor do que ele tinha jogado até então, na volta da pandemia. Então, foi o melhor jogo dele na volta da pandemia. Mostrando mais uma vez um caráter e uma personalidade.
Não,
tá pronto pra dar o salto europeu. Vai te embora. Vai
feliz. Tem uma passagem dele, Duda, no Grêmio, que o Júnior Chávere, que foi o diretor da base do Grêmio, me contou, que ele trouxe o Everton descoberto num torneio no Nordeste, e ele vem com 16 anos, e ele chega aqui no inverno, imagina o cara sair de Fortaleza, chega aqui no inverno, e ele sozinho, menino, e ele bateu algumas vezes, cara, não aguento mais, eu quero ir embora, e ele se não fica, não vai embora, e tentando convencê-lo de que deveria ficar, né, e aí isso a gente entende... sabendo dessas histórias, do porquê das lágrimas dele, né, da dificuldade. E o Everton, que o Fortaleza tem 10% ainda, mas o pai do Everton e a mãe são muito presentes no Fortaleza. Eu entrevistei o Marcelo Paz, que é presidente do Fortaleza, e disse, olha, a família do Everton vem ver treino aqui, eles moram perto do nosso CT, eles frequentam o clube, eles são como se fosse da casa. Aí tu tira um menino, né, de dentro do clube em que ele cresceu, de perto da família, traz pro inverno rigoroso aqui. Então, tudo isso explica um pouco das lágrimas dele, da emoção dele, porque tu vir do Fortaleza e chegar à seleção brasileira e agora tá indo para a Europa, olha, é uma caminhada admirável.
E isso eu fui explica, às lágrimas isso ontem explica, à noite. Pedro, só para fechar, Pedro, juro, isso explica por que não fazia sentido achar que a cabeça dele não era boa. A cabeça do Everton é boa, tinha vários exemplos aí da história dele, por isso que ele jogou o Grenal.
E eu fui às lágrimas ontem quando liguei para 37 mil e recebi aqui a pizza do Mamma Mia, tão gostosa que eu cheguei a chorar pela qualidade, tá? Então faça isso, hein?
Eu fui Mamma às lágrimas Mia... também ontem, Pedro.
Por quê?
Quando eu abri meu contra-cheque.
Ah,
ontem perfeito. Foi dia 5.
Mas por quê? De satisfação ou porque achar que foi pouco?
Satisfação.
Abre o jogo.
Sacanagem, né, Pedro?
Não. Intervalo comercial, notícias... Notícia na hora certa, nós voltamos depois com Sala de Redação.
Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada.
Atenção refrigerista! A Frigelar tem mais um canal de vendas para facilitar o seu dia a dia. Agora, além do app Frigelar, você também encontrará peças, ferramentas e componentes de refrigeração no site frigelar.com.br. O maior estoque e grandes ofertas só a Frigelar pode te oferecer. Acesse frigelar.com.br e compre sem sair de casa. Frigelar, seu centro completo em refrigeração e ar-condicionado.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Tramontina apresenta Sua Casa por Tramontina, o prazer de fazer bonito. Você sabia que o chimarrão é uma tradição no mundo há mais de 500 anos? Ainda assim, com certeza você conhece alguém que entope a bomba na hora de preparar o mate. Então, anote aí duas dicas básicas para o chimarrão perfeito. Não coloque erva demais na cuia, porque a água precisa chegar até o bojo. E preste atenção na qualidade da sua bomba. Escolha um produto de aço inoxidável para fazer bonito. Afinal, a nossa bebida mais tradicional merece utensílios de primeira. A Tramontina tem uma série com conteúdos especiais como este para você. Acesse www.escutesuacasa.com.br.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
O coronavírus mudou a sua rotina e a nossa também.
Céu nublado em Porto Alegre.
Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
.com.br.
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Que olho?
Impossível alguém sentir.
Olha.
Eu. Porque o que queremos neste momento é estar perto de você.
Tá fazendo uma bagunça aqui.
Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed, notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Prefeitura de Porto Alegre libera o comércio desta sexta-feira até domingo para as vendas do Dia dos Pais. Justiça proíbe reabertura de escolas particulares no Rio de Janeiro. Número de pessoas que desistiram de procurar emprego bate recorde no Brasil. A Alemanha registra maior número de infecções diárias por coronavírus em 3 dias. Tempo seco com sol em Porto Alegre. Agora faz 26 graus. A tarde será de tempo seco e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem elevadas, com máximas próximas dos 30 graus na fronteira oeste e na região metropolitana. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No mercado financeiro, o dólar em alta é vendido a R$ 5,34. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 1,38%.
Trânsito.
Trânsito lento para os motoristas neste momento nas imediações da Ponte do Guaíba por conta do içamento do vão móvel. Além disso, tem obras na região das Ilhas e isso deixa o tráfego mais intenso na rodovia, na BR-290, no sentido interior capital. Tem movimentação de veículos mais acentuada também na Bernardino Silveira Amorim por conta de obras na zona norte de Porto Alegre. Fluxo um pouco mais intenso ainda também no acesso da Protásio Alves para Silva Só por conta de um ônibus estragado na região. Não há nenhuma informação de acidente grave agora em atendimento em Porto Alegre e também nas rodovias da região metropolitana. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Polícia prende 4 suspeitos de homicídios em Viamão e apreende 5 armas.
Agentes da Delegacia de Homicídios da cidade prenderam nesta quinta-feira 4 homens investigados por vários homicídios. O delegado Guilherme Calderipe informou que, no momento, já comprovou a participação deles em 2 fatos no mês de julho, na Vila Augusta. Dos 4 detidos, 2 confessaram a participação nos crimes durante depoimentos. Os outros 2 eram foragidos do sistema prisional. Também foram apreendidas 5 armas com os criminosos, sendo 4 pistolas e uma espingarda calibre 12. Uma das armas foi usada em um dos homicídios investigados. Os crimes foram motivados por desavenças entre traficantes de Viamão. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Uma correção, a Alemanha registrou o maior número de infecções diárias por coronavírus em 3 meses e não em 3 dias, como foi informado no início do noticiário. Superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
São 2:03, o Sala de Redação está de volta. Economize com os painéis solares da WEG, aliás, os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Metalúrgica Schwalm. O Gibol com 70 aerossol, Zafari Bourbon, Ruder Proteção e Segurança 48 anos, Facta, com franquia, né? Se você quiser ser franqueado da Facta, ela tem boas oportunidades. Ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, e Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil, e Andressa Xavier trazendo novidades. Tem vacina pronta, Andressa?
Ainda não, Pedro. Ainda não. Estamos esperando. Consegue. Mas os testes aqui em Porto Alegre começam no sábado, viu? Com os voluntários do teste da vacina Coronavac. Já é alguma coisa. Vamos esperar os resultados desse teste que começa no sábado. Essa data foi confirmada ontem aqui em Porto Alegre. Mas tem uma questão que segue indefinida nessa reabertura do comércio de amanhã até domingo por causa do Dia dos Pais aqui em Porto Alegre, de sexta a domingo. Essa possibilidade que foi trazida pela Prefeitura tem uma barreira, e a Jeane Guerra chama atenção para isso lá na coluna em gaúchazh.com, que é a seguinte, Pedro, tem um decreto estadual que flexibiliza o comércio para regiões em bandeira vermelha, como a gente já falou aqui ao longo da semana. Sim. Só que ele não prevê que as lojas possam abrir no domingo, então esse é um problema que terá que ser resolvido nas próximas horas. A prefeitura diz que essa resposta vem ainda hoje, há uma negociação acontecendo. Pelo decreto estadual, as lojas podem abrir das 10 da manhã às 4 da tarde, mas isso não inclui
Andressa,
o domingo. Andressa,
ele prevê que elas têm que ficar fechadas no domingo?
Isso, ele prevê que as lojas não podem abrir no domingo, pelo decreto estadual. Os prefeitos podem ser mais restritivos, mas não podem abrir mais do que o decreto estadual.
Deixa eu te fazer uma pergunta que eu pretendo não ser bola nas costas, mas assim como a data do comércio é muito forte no Dia dos Pais, na gastronomia, o Dia dos Pais é daquelas datas em que, em tempos normais, as pessoas vão com seus pais às churrascarias, a restaurantes. Os restaurantes continuam fechados para esse final de semana ou não?
Continuam fechados, pela informação que a gente tem até aqui, Maurício. A flexibilização em Porto Alegre, que foi anunciada hoje, é somente para o comércio.
Perfeito.
A KTO.com, lembra, se você gosta de esporte, te registra lá para fazer teus palpites, chama lá no Insta, @KTO_Brasil, o atendimento deles é demais. Bom,
deixa só te falar dar um toquezinho aí para a turma toda. Ontem foi o Dia da Saúde, né, do qual nós saudamos, né, todos os profissionais da área da saúde, e eu queria ter falado isso ontem, mas... De qualquer forma, hoje os troços são tão rápido que as pessoas esquecem as informações de um dia para o outro. Então eu quero falar hoje, né, e reiterar hoje o meu convite para todos vocês, para toda a audiência do Sala de Redação, que hoje tem a minha live especial dentro, né, do Festival Gaúcho Coração, onde eu vou me apresentar a partir das 20 horas no meu canal do YouTube, né? Então as pessoas que quiserem prestigiar serão muito bem-vindas, e toda a arrecadação vai ser destinada para o Hospital da Santa Casa, né? Então é importante que a gente faça a nossa parte aqui como artista, como músico. Vamos fazer um som bacana ali, a minha banda, né? As Velhas da Chalaça, a minha banda de ação.
Ai, tu não convidou o Pedro?
Solo. Não, o Pedro já foi convidado, inclusive, pelo Jerônimo Gorgen, né? O, o idealizador dessa campanha toda para fazer uma live especial. Ele,
a tua banda é As Velhas da Chalaça?
A de ações solo, sim, né? Acústicos Valvulados continua bem firme,
são
forte.
Quantas velhas?
Cara, hoje serão as velhas ali da banda, né? O trio que me acompanha ali, o Petraquinho e o Daniel Mosman, mas tem os convidados especiais, que é o Luiz Henrique Tchê Gomes, do TNT, o Carlinhos Carneiro, da Bideu Baldi, e o Fabrício Beck, da Vera Louca. Então, né, cada um vai se apresentar em momentos isolados mesmo, não vai ter aquela junção toda, We Are the World, né, como a gente costumava fazer pré-pandemia. Mas é muito importante que as pessoas, né, possam ir, de repente, pelo meu Instagram agora, no que encerrar o programa, durante a tarde agora, se inscrever no meu canal do YouTube, a partir das 20 horas, todo mundo convidado a colaborar com o Hospital da Santa Casa e com as Velhas da Chalaça também, né? Porque é bom fazer um sonzinho.
Muito
bem. E para finalizar, Pedro...
Ainda mais?
Um dos apoiadores, né, dessa ação toda é o Julinho, do Mamma Mia, né, que garantiu junto com o Henrique, lá, o pai da Olivia, lá, o sócio dele, que hoje pizza do Mamma Mia é o que não vai faltar nessa live, né? Então... Se a gente não tocar direito ou não cantar direito, não tem problema. Agora, comer bem, nós vamos.
Não, mas cantor ruim só tem um, sou eu. O resto todo mundo é bom, é ótimo, é uma maravilha.
Vamos lá, espetacular. Pedro, não podemos
esse bullying,
chegar pro sonho de jeito nenhum.
Tu sabe por que não te convidaram para essa live, hein?
Para não passar vergonha.
É caro. Claro. Eles querem dar pizza e galeto.
Me dá grana.
O Bolico vetou a participação do Pedro, isso sim.
Tá bom, então vamos lá. Bom, agora é Campeonato Brasileiro, começa domingo. O que, que a gente tem para falar sobre isso?
Pro Inter sábado, com um desafio bem importante. Dois times que vêm desafiados por insucessos recentes, porque o Curitiba, que já tinha a desvantagem de jogar em casa ontem contra o Atlético Paranaense, precisando vencer, ele abre o placar com vitória, estava levando a decisão a pênaltis, e em 2 minutos 45 e 47 do segundo tempo, ele toma uma virada, uma invertida, e perde o título para o Atlético Paranaense. O Curitiba é o adversário do Inter, que nem a final do Campeonato Gaúcho vai. Então imagine dois times pressionados, dois contextos pressionados, neste sábado, fim da tarde, Pedro Ernesto Denardan.
Pois é, e o Grêmio pega o Fluminense do Odair, domingo, 7 da noite, né?
É, o Fluminense que vendeu o Gilberto, né, pro...
Vendeu por quanto?
Benfica? 2,5 milhões de euros, 27 anos. Isso mostra que o Benfica está tentando montar um time, não é com aquela ideia de comprar barato e revender lá na frente, é um time pro Jesus... fazer frente no Campeonato Português e buscar um tipo lugar na Europa.
Tem uma informação,
Curitiba, Davi.
Um boato de que o Jesus estaria atrás do Cuesta, né?
Não sei, não vi.
Não sabia.
Pedro. Foi um boato aí que surgiu.
O Santaninha quer falar, Davi. Por favor, agora tu te cala, Davi, que vai falar o Santaninha, tá?
Tudo está do seu lugar. Canta comigo, Davi Coimbra, que eu sei que tu gosta da mesma coisa do que eu. Tudo está no seu lugar, preto ou o olho da gateada.
Davi é colorado, seu Antônio?
Preto ou...
Hein?
Então ele gosta de me imitar nas
colunas.
Oi? Vai me imitar na sala de redação.
Mas canta ele é colorado, comigo. Então ele não está te imitando. Colorado doente.
Como é que tu viu o jogo, Santaninha?
Para o que der e vier, mas cantem colorados, eu sei que você sabe, mas o certo é que nós estaremos
com quem?
Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, no carro, na sala, na cozinha, ergam o volume, gritem, até a fé, nós iremos.
Soube que tu assistisse o jogo na casa do Nelson, com o acrílico no meio.
É que nós estaremos!
Já sei! Estiver, tá. Consta que tu visse o jogo na casa do Nelson, mas botaram um acrílico no meio pra te não tossir na cara dele, é verdade?
Ele é imune, Pedro.
O Nelson tá imune.
Sim,
o Nelson tá imune.
Ele não tá imune da tossida.
O Nelson foi o primeiro.
Ele sempre é o primeiro.
Ele é um paciente zero, o Pedro Ernesto. Tu conhece paciente zero? Nelson!
Vê o se Deus. O Davi já teve coronavírus. O Nelson já teve.
O Davi tá esperando eu ter, Pedro, pra me copiar. Isso é vagabundo, mau caráter.
Mau caráter, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Que loucura o troço. Bom, Guerrinha, como é que o Inter se remonta para começar o Campeonato Brasileiro? Se é que ele tá desmontado, né? Porque ele perdeu um jogo, ele até que vinha relativamente bem.
Eu acho que tem que fazer três cirurgias pontuais, Pedro. Entendeu? A primeira, se todo mundo elogiava muito a zaga no ano passado, Moledo e Cuesta, é Moledo e Cuesta. Pronto, vamos partir disso aí. Segundo lugar, uma função que é muito importante, quase que decisiva num time de futebol, porque o coração de um time de futebol é o seu meio campo. É o primeiro volante. O que que tu precisa de um primeiro volante? Tu precisa de um cara que dê proteção aos zagueiros e que quando tem a bola, faça os homens à sua frente jogarem ou com velocidade ou com inteligência. Não é o Musto. Não sei se seria o Lindoso. O Lindoso até deu algumas boas respostas no ano passado, mas agora com o Cudê, de novo voltou a jogar no estilo Musto, atrás dos zagueiros.
No mundo ideal tentaria, será o Dourado, né, Guerra?
É, eu tentaria o Jussa, que foi contratado para tal. Eu tentei primeiro para ver até, olha, foi bem contratado, é um jogador que pode dar resposta. Eu tentaria isso. E a terceira e grande mudança que precisa ser feita é o Inter adotar uma forma de jogar esquecendo que pode usar velocidade pelos lados do campo, porque não tem essa velocidade. O jogador mais veloz do meio para frente, que joga pelos lados, é Marcos Guilherme. Mas ele está exercendo uma função de meio campista. Exatamente. Então, aí não rende. Então, tem que mudar essa forma de jogar. Já que encontrou Galhardo, e encontrou o Guerreiro, e o Galhardo ontem não foi tão mal assim. O Galhardo teve como grande pecado chegar atrasado naquela bola do Guerreiro, que ele empata o jogo ali, e ele chegou milímetros atrasado. Mas ele estava onde tinha que estar. Né,
bom, teve um cabeceio.
Galhardo e Guerreiro, tá. Isso, Galhardo e Guerreiro. Bom, então tu faz o seguinte: tu precisa encontrar um armador. Ah, o D'Alessandro não. Bom, encontra nos juniores um armador. Tem que ter um armador. Os homens da frente precisam de um armador. Por quê? Porque eles não têm a jogada lateral. Aquela que levanta na área para eles poderem brigar na cabeça. Não tem. Essa jogada inexiste. Tu tem que ter um armador. E as laterais? Bom, as laterais me falam muito de um menino da base. Eu não estou me lembrando o nome dele. Lateral Léo esquerdo, Borges? Que foi promovido. Bota para... Léo e... Borges. Bota para jogar.
Leonardo Borges.
Bota para jogar. É, bota lá pra jogar. E aí vai ver o que que acontece, se tem café no bule, se vai fazer medicina, vai fazer engenharia. Né?
E outra coisa que pode outra coisa que pode contar positivamente é aproveitar que o Internacional vai jogar com o estádio vazio, né? Vai jogar no Beira-Rio com o estádio vazio. Ou seja, se o menino, por um acaso não tiver... Um sucesso arrebatador, assim, nas seis primeiras partidas, como todo torcedor sonha que qualquer guri possa dar, e dificilmente eles dão, pelo menos não tem a torcida ali vaiando o guri, né, e colocando um promissor jogador pelo ralo, justamente porque ninguém tem paciência, né?
Falava do Odair, que não aproveitava categorias inferiores, mas... Aí o primeiro substituto é o Pottker, não é o Praxedes, não é o Peglo, não é outro. Continua uma política semelhante. Ele até deu uma ideia no começo do ano que ia utilizar, mas já tirou fora também, o Pottker voltou.
Mas tu vê, ele promoveu o Fuchs e ainda assim foi...
Sim, mas promoveu errado, o Moledo é melhor.
Pois justo,
se o
Moledo, não é.
Se o Moledo e o Cuesta faziam uma dupla de zaga que em determinado momento chegou a ser comparada pelos colorados com Kahneman e Jeromel, que são maravilhosos, não importa se era o Kahneman ou Jeromel, não era, mas eles eram espetaculares e foram muito bem. E daqui a pouco tu destrói o que está pronto para inventar um esquema de jogo, sei lá.
Exatamente, mas aí tem aí outra coisa o Peglo, o Praxedes, toda a turma aí.
Exato. É isso que eu ia dizer. Tu pode tentar uma intensidade com os meninos. Pode tentar. Agora... Tu não vai ter intensidade com o Patrick, tu não vai ter intensidade com o Pottker. Não vai ter. Até porque o meio-campo é um meio-campo que é carregador de bola. E o outro homem que
pode dar a sequência da bola andar, que é o Musto, ele faz a bola andar para os lados. Não, a bola tem que andar em direção ao gol do adversário. Esse é o problema.
E as laterais, Guerra? As laterais para um time que está formatado para atacar pelos lados e tem uma entrega tão pequena, isso é muito insuficiente para uma ideia de jogo que se sustenta no apoio pelos lados. Você não pode propor um jogo onde a sua entrega técnica não é suficiente e todo o seu modelo é para nada. Então você tem uma usina inteira para ligar uma lâmpada, não compensa o crime.
O Inter não tem...
Tá, eu acho que dos laterais, que... Maurício, pelo que eu vi ontem no jogo, o lateral que menos comprometeu foi o Rodinei. Ele tem uma jogada no primeiro tempo que ele entra na diagonal e dá uma pancada, lembra? Que o Vanderlei faz uma defesa.
A grande defesa.
Pelo menos ele tenta. Agora, o lateral esquerdo, tem força, é verdade. Mas não tem técnica. Ele marca mal, ele apoia mal. Quando ele vai na frente, parece que ele tem o prazer em acertar o cruzamento no adversário. Não, ele tem que tirar do adversário. Então, o lateral foi emprestado de graça pelo Bahia. Quer dizer, se ele não servia para o Bahia, ele não pode servir para o Inter.
Vem cá, e a consequência dos 3 cartões amarelos no começo do jogo para jogadores do Internacional?
Mostrou, né? Isso
descontrolou
os 2 do Inter, né?
O lado esquerdo, Davi, do Inter, ele fica comprometido, né? E o Grêmio, principalmente ali onde o Grêmio...
Cartões amarelos têm muito a ver pelo seguinte...
Fala,
os cartões amarelos estão muito ligados a um detalhe. O Inter não encaixava a marcação e toda vez que chegava atrasado. Quando tu não encaixa a marcação, tu tem que correr atrás do adversário, tu acaba chegando atrasado. E chegando atrasado, tu corre o risco de fazer uma falta de cartão. Foi isso que aconteceu. Um cartão que eu acho que não foi por isso, foi o do Musso no segundo tempo, que atingiu o rosto do Diego Souza na lateral do campo. Agora, tem uma entrada no Moisés, no primeiro tempo, no Alisson, que é essa jogada que eu estou dizendo. Ele chega atrasado na marcação. E aí, o que ele precisa fazer? Ele tem que fazer a falta. E a falta, geralmente, é falta de cartão.
O Inter fez muitas faltas no começo do jogo, porque como o Grêmio deu a bola, fez marcação alta no Inter, o Inter estava com muita dificuldade para sair jogando, o que acontecia? Perdia a bola. E aí, o Grêmio vinha com contra-ataque rápido, obviamente, né? Um time está acostumado a jogar de várias maneiras, 5 anos. E aí o que tu faz para a bola não chegar na cara do Lomba? Falta. E aí o Inter repetiu muitas faltas. Mas eu acho que, Henrique, bem no começo do jogo, antes de acontecer isso aí que tu falaste, que aconteceu mesmo, chegar atrasado e fazer falta, o Inter entrou um pouco pilhado demais, assim, sabe? E acabou fazendo algumas faltas desnecessárias. O Moisés, que muito é um cara só físico, né, muito angustiado, que é um jogador físico, né? Ele não tem outra valência, assim, de dar um toque de primeira para agilizar uma jogada... Ele domina, olha para o lado, não tem segurança para dar o passo para frente, aí o que ele faz? Gira para o lado e toca para trás. Aí o cara perdeu, ficou travado, ele não podia chegar nos caras. E aí foi um passeio ali pelo lado esquerdo.
Agora, esse jogador que foi citado aí agora...
Eu não tenho nenhuma dúvida, Davi, que o Cuesta é muito bom. O Cuesta é muito bom zagueiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o Cuesta está no meio de 2 jogadores, o Fux e o Moisés, que ele acaba tendo que dividir atenções para cobrir os 2. E aí ele acaba tendo uma atuação, como teve a de ontem, que
foi
uma
atuação
horrorosa. Ele, inclusive, no primeiro tempo, ele perdeu uma bola no finalinho de fundo para o Orejuela, que ele tratou só de tentar acertar o Orejuela, e quase o Grêmio marcou o gol ali. Né? Por quê? Porque ele está preocupado com o Moisés, em cobrir, está preocupado com o Fux, e aí acaba comprometendo a atuação dele.
Mas o Guerrinho, eu queria destacar aí, tu falou no Orejuela... E agora um jogador que foi citado aí, que é pouco visto, e eu mesmo tenho até algumas restrições a ele, que é o Alisson. O Alisson não foi só esse jogo, já no jogo contra o Novo Hamburgo também, a entrega dele, ele tá tendo uma entrega de Ramiro, assim. A maneira como ele está jogando, eu não sei se ele está melhor fisicamente... ou se ele entendeu o que ele tem que fazer.
Não, mas ele é isso, né?
Ele tem uma combinação muito boa com o Orejuela pelo lado direito.
Posso te ajudar numa coisa, Davi? É que eu acho que tu tá com mais boa vontade. Ele tá jogando igual que ele joga desde o início, cara. Ele
não, se dedica, ele vai no fundo. Eu acho que ele tá fazendo uma combinação pela direita que não fazia,
Duda. Fazia, cara. Fazia. O Alisson é aquilo ali, vai te entregar
eu defino, 6,5, cara. Sempre eu defino o Alisson de uma forma...
Eu acho que o Alisson é um operário com
ele
repente.
Ele é um operário, ele é discreto.
E de repente, engenheiro. Ele é discreto, exatamente. Mas ele é um operário.
É um operário com muito curso de qualificação, Guerrinha.
Ele tenta fazer o que o Ramiro fazia. Por aí. Não chega tanto, mas é o que tem, né? É o que tem. Bom, vamos ao intervalo comercial.
Ele vai bem, ele se vira ali. Vamos para o intervalo.
Vamos ao intervalo e voltamos em seguida para a última parte do Sala de Redação.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Às vezes parece que eu nem existo. Mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
Liquida online Grupo IESA. Últimas unidades da Nissan Kicks SL top de linha, com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos, em condições exclusivas na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Estamos de volta com a Sala de Redação, 14h24. Leonardo Oliveira, o Inter estreia no Campeonato Brasileiro. Eu queria ver a tua opinião, tu é um cudesista de plantão. Será que ele conserta algumas coisas que ontem não aconteceram?
O Inter vai ter oscilações de começo de trabalho. Tem 20 jogos na temporada. Não é o fato de fazer uma defesa ou não do técnico, mas é um modelo novo que está sendo implantado. Ele está percebendo que alguns jogadores...
Como, tu acha que ele vai continuar nesse modelo? Tu acha que ele não vai pensar em redução disso?
Não vai mudar. Ele não vai mudar. O Inter, aliás, o Inter o contratou para isso, né? Para ele mudar a forma de jogar. Para ter uma outra ideia, um outro conceito de jogo. A
questão vantagem? Porque ele tem 4 grenais, 3 derrotas e um empate.
Né, Léo? Sim, mas é, ele foi você tem razão, ele foi contratado para mudar o jeito, mas sem a peça...
Yeah. Mas é que é um processo, Maurício. Agora chegou mais um atacante. Né? Possivelmente o Inter vai ter que buscar
lados,
mais um lateral.
Mas os lados, Léo? Nos lados vai ter que buscar ou no mercado, ou dentro, ou improvisando, ou refazendo a função do Patrick. Porque o modelo para atacar sem qualidade na entrega do lado, o prejuízo vai ser sempre muito parecido com o que nós vimos ontem. Né?
Não, eu concordo contigo, Maurício. É, a pergunta do Pedro vai mudar? Não vai mudar. É, o conceito de jogo dele é esse. Né, e está muito claro de que ele não vai abrir mão, e ele vai agora ajustando peças. Né, é um começo de trabalho. A mudança do Inter ela foi muito radical, né, no modo de jogar. Tu tinha um time que marcava dentro da área, e agora tu tem um time que tenta propor o jogo, que tenta, como ele disse, ser protagonista. É uma ideia de o que ele está implantando. Vai ter tombos, vai ter, né, mas é um processo.
Mas o tombo ontem foi grande.
O Grenal é importante, Pedro, o Grenal é importante, mas... A trajetória em si ela não termina no Grenal. É claro que é fundamental, e ele sabe disso, que precisa ganhar Grenal, né? Ele disse na entrevista que está incomodado, e ele vem de um cenário, de um ambiente, em que o clássico tem um valor diferente. O argentino, ele dá um valor pro clássico, como a gente dá aqui, até pela proximidade. A gente dá um valor pro Grenal, um campeonato à parte. E é mesmo, é um jogo à parte. Mas um trabalho, um processo de construção de um time, ele não pode... acabar em um Grenal. Acho que o trabalho tem que ter continuidade.
Se não,
a gente olhou o Gesualdo cair agora, Guerra. O Gesualdo caiu com 15 jogos, né? É um absurdo trazer um técnico do exterior, ter uma pandemia no meio e dar 15 jogos pro técnico, né?
Se não chegarem peças,
se
não chegarem peças e ele continuar no modelo que está jogando, ele no finados está na Argentina. No finados ele está em casa. Ele tem que botar na cabeça que ele precisa fazer o seguinte: o que que eu tenho na mão? Olha, o senhor tem arroz e feijão. Bom, então eu vou fazer arroz e feijão. Não, o senhor tem arroz e feijão. Ah, não, mas eu vou dar banquete. Não vai. Não vai. Tu vai acabar caindo
do cavalo. Que um ajuste,
ele Guerra, precisa botar um isso.
Sim, um ajuste necessário, Guerra, que ele precisa fazer. O Edenilson está fora do lugar. O Edenilson não é para jogar naquela posição central, vindo buscar bola de costas. O Edenilson é o cara de partir de trás, pela potência física, pelo ingresso dele na área, o cara que até surpreende, né, uma entrada em diagonal ou indo pelo lado.
Tá, mas e o Musto, o que tu acha?
O Musto, eu acho que está guardando lugar
no Dourado, né? O Musto está fora de lugar.
Está estourando nele porque é um time que ainda está desajustado. E aí o cara que é o cara da proteção da área acaba exposto, né? Ele já foi pior do que ele está jogando hoje. Mas a questão, eu acho menos importante a questão do Musto, porque esse jogador, se o time estiver bem ajustado, ele vai crescer com o time. Eu acho mais importante a questão do lado direito, que o Edenilson está fora de posição, e do meia central. Esse é o jogador que é fundamental. Porque o Inter ontem ficou muito nítido.
Que não é o Marcos Guilherme, né?
Como dizem os técnicos. Não. O Marcos Guilherme é de lado, é velocista e não se encontrou ainda. Mas o Inter não tem um jogador que pegue a bola e tente, como o Grêmio encaixou a marcação ontem, de quebrar essa marcação do Grêmio. Abriu espaço. O Inter não abriu espaço com o drible, o Inter pegava a bola e jogava para trás. Parecia jogo de rugby, né? E pega a bola para jogar para o lado ou jogar para trás.
Tá, tu pega o microfone e fica com ele. Agora vamos
terminar o programa. O Inter só tem, Pedro, tem um jogador com capacidade atualmente do um contra um, do drible, que é o Patrick. É o único jogador que tem essa capacidade. Mas aí, o Patrick em primeiro lugar. Eu até tenho restrições ao Patrick. O Patrick entrou, aí arrumou uma encrenca lá. É claro que ninguém arruma encrenca de graça. Alguma coisa aconteceu, né? Ou o cara pediu o telefone para ele. Acho que ele
entrou pilhado.
Alguma bronca houve.
Eu acho, Guerra, que esse menino Praxedes precisa ganhar mais espaço. É o cara que tem o perfil para jogar nessa posição central do meio campo. É jovem,
mas o Inter aposta nesse
menino
bem,
como uma grande joia.
Ele está sendo bem aproveitado, está treinando coletivo, segunda, quarta e sexta.
Isso.
Tá bem. O jogo não bota ele. O jogo não bota ele, porque daqui a pouco ele vai lá. Arrebenta a boca do balão, tu já imaginou que porcaria vai ser? Não. O Praxedes, segunda-feira coletivo, 8:30 aqui, hein? 8:30 aqui.
Guerrinha, uma hora da tarde amanhã aqui, tá?
Se Deus quiser, um abraço.
Um abraço para todos. O alemão vai nos trazer agora as informações do Gaúcha Mais, que será apresentado junto com a Kelly Matos. Vem daí, meu.
Pedro, o Gaúcha Mais começa hoje falando sobre a localização e o andamento da obra para o centro de distribuição da gigante das vendas online, Amazon. Mas
não vão deixar escapar para Santa Catarina também, bancar o boca aberta, né?
Em Nova Santa Rita. Espero que não.
Para
de agorar,
Pedro. Não, tinha o Mercado Livre aí, deixaram embora, tinha a Ford, deixaram embora. A Kelly Matos não vai embora também.
Não vai.
Eu não deixo.
Não vai.
Eu já fui, já voltei.
Já foi, já voltou, já foi.
Eu trouxe de volta. Não vai mais.
Fui lá no sítio do Pedro quando eu voltei.
E entreguei pro Gabardo cuidar dessa preciosidade. Pronto.
Quem vai é ele, né? Quem vai agora é o Gabardo, né? Tem campeonato amanhã, brasileiro, né? Exatamente.
É verdade. Alemão, e como é que é? Domingo vai ter loja aberta ou não
pois
vai?
Pois é outro assunto do programa. Vamos conversar hoje com o secretário Bruno Miragem, que é secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, para explicar o regramento para abertura excepcional para as vendas do Dia dos Pais do comércio em Porto Alegre. Então, quem quer saber como será, horários, dias, se abre mesmo domingo, mesmo não seguindo o decreto estadual, no Gaúcha Mais em seguida. E Pedro, tu conhece bem lá na Zona Sul as casas de acolhimento do Padre Seron.
Sim.
Né? O conforto das crianças. E ontem o Pão dos Pobres, que já tinha um espaço muito bom. Mas o Pão dos Pobres, que está completando este mês 125 anos, Pedro, eles fizeram uma reforma nas duas casas de acolhimento para as crianças e adolescentes que, por algum motivo, precisam ser retiradas da família ou ficam sem pais, ficam órfãos, né?
Ou não tem família, né?
É, não tem família. Ficou um espetáculo, Pedro. Dinheiro de doações do Fundo Criança, a gente fala tanto, né, do Fundo Criança, e nós vamos contar hoje um pouquinho, tentar descrever no rádio o conforto extra que será dado a partir de agora para essas crianças e adolescentes.
E tu sabe que isso é um desleixo da nossa sociedade que não tem tamanho. Segundo o Frei Luciano, que foi durante muito tempo o presidente do Fundo Criança aqui em Porto Alegre tem um potencial de recolher 250 milhões por ano. Sabe quanto é que recolhe? 15, 17. Sabe por quê? Porque as pessoas não se dão conta, as pessoas não se interessam. E o Fundo Criança não é pagar nada mais. Hein? Ao invés de dar pro governo, e lá eles roubam
imposto
bastante.
Imposto que já sai, né, Pedro? É, exato, né?
Tu vai pagar 10 mil de imposto de renda. Tem lá 3% que tu pode dar pro Fundo Criança. Outro dá pro Fundo Criança ou vai pro governo. Lá no governo é bem provável que eles roubem. No Fundo Criança, tu entrega pro Pão dos Pobres, pro Padre Seron, pro Frei Luciano, pra não sei quem mais, tá? E aí tu vai ter obras como essa, que são fundamentais num país que tem tantas desigualdades e tantas dificuldades.
Não, e depois que a gente faz, né, no site é muito fácil, né, muito fácil, vai ali, emite o boleto, né, mais ou menos tem a previsão de quanto vai pagar de imposto de renda, depois deduz e esse dinheiro tu já pagaria, como disse o Pedro, né, ele já iria para os cofres do governo federal, né? A diferença é que você, enquanto cidadão, pode dizer, não, eu quero que vá para a obra do Pão dos Pobres, eu quero que vá para o Padre Seron, para a Cidade dos Anjos.
Dá para nomear a obra, inclusive, né?
Exato, é isso, tu escolhe o projeto.
Isso. Bom, então tá, Alemão, vamos lá? Vamos trabalhar?
Vamos lá, o que vem aí, Pedro? Então, tá.
Ah, Kelly Matos, vem comigo.
O que vem aí?
Gaúcha.
O Gaúcha
Mais. Tchau, fui!